Luciana Barros, bom dia.
Bom dia, Estevão Damasio, tudo bem?
Joia, enfim saiu o acordo entre o Ministério da Agricultura e os produtores de cerveja sobre a composição da bebida?
Exatamente, Estevão, eles tiveram uma reunião ontem, essa reunião duraria até hoje, na verdade o acordo até saiu antes do previsto, né, porque essa reunião duraria até hoje, mas ontem já foi publicado ali no site da Agência Brasil uma matéria sobre essa questão da composição das cervejas. O fato é, eles não conseguiram entrar num acordo ainda, Estevão, sobre a quantidade de cevada malteada. Na verdade, de acordo com a legislação vigente, né, com a instituição normativa, né, que regula a produção da bebida, toda cerveja produzida precisa de 55% de cevada malteada. E alguns produtores estavam pleiteando a redução desse teor para 50%. Né? Isso permitiria uma adição de cereais mais baratos, como milho e arroz. Quer dizer, eles queriam, né, baratear o preço aí da matéria-prima. Mas o fato é que esse acordo, né, eu acho que ele vem para alavancar ainda mais esse setor que está crescendo bastante. Pra você ter uma ideia, Estevão, são 15% de crescimento nos últimos anos, esse setor, principalmente das cervejas especiais.
E são cervejas especiais, são pequenos produtores?
Pequenos produtores. Para você ter uma ideia, em 2012 já eram mais de 200 micro cervejarias. No ano passado, o Ministério recebeu o pedido de registro de 31 novos empreendimentos. Então, é um setor aí que está cada vez mais se alavancando. Até a Veja Brasília deu uma matéria na semana passada. A gente já tinha até falado no programa uma vez de uma feira que reuniu produtores de cerveja de Brasília. Então, assim, é um mercado realmente que está em expansão. O Brasil é um dos maiores consumidores e é o terceiro maior produtor de cervejas do mundo. Tá? Agora, esse acordo, Estevão, ele libera o uso de alguns ingredientes, né? Como leite, como ervas, que é uma coisa já bem usada na Europa, por exemplo, as cervejas belgas, até cervejas espanholas. Há uma cerveja espanhola chamada Inédite, que foi feita pelo Ferran Adrià, que usa até limão siciliano, enfim, na composição.
Pois é, mas hoje você já encontra nas prateleiras, aqui de Brasília, de algumas lojas, obviamente, cervejas com adição de mel, por exemplo, cervejas. O que estava acontecendo? Elas ainda não tinham o respaldo jurídico que uma instrução normativa traz, é isso?
Exatamente, Estevão. Então, agora é uma regulamentação. Essa instrução normativa, ela ainda vai passar por uma audiência pública, né? Ainda vai ser discutida, por isso que essa taxa aí dos 50% ou dos 55% ainda não foi batido o martelo, porque ainda vai haver alguma discussão, mas o fato é que chegou-se a um consenso que se pode usar mel, leite, ervas e também pode usar o carvalho no envelhecimento de alguns rótulos mais especiais, enfim, como é feito, por exemplo, com os vinhos, né? Há vinhos que são fermentados e até mesmo envelhecidos em carvalho.
E então, o gosto, o sabor é muito alterado. Teoricamente, o envelhecimento em carvalho torna a bebida mais forte, né? Com sabor mais forte, né?
Exatamente.
Bem amadeirado mesmo.
Agrega um sabor que se chama, às vezes, de terciário, né? São sabores de torra, um sabor de às vezes, baunilha, enfim. Mas o fato é que, e depois que essa legislação, né, que essa instrução normativa, ela houver um consenso nessa audiência pública, ela ainda tem que passar pelo Mercosul, porque a cerveja é um dos produtos cujos padrões de qualidade e de identidade são alinhados entre os países do bloco econômico. Então, não é só uma coisa do Brasil, né? Tem que haver um consenso em todo o Mercosul também. Então, é uma discussão que eu acho que ainda vai um pouquinho de tempo aí, mas o fato é que agora as cervejarias estão meio que liberadas aí para botar a criatividade para funcionar, viu, Estevão? Mais ainda, né?
claro, com todas as informações contidas nos rótulos de forma bem didática, mas eu sou extremamente favorável a esse surgimento de novas cervejas, novos rótulos, atiçando a curiosidade do público e também forçando os empresários a serem mais criativos, porque é muito legal você tomar uma cerveja com adição de mel, de ervas aromáticas, sair um pouquinho daquele óbvio, né?
Exatamente, Estevam, esse mercado está super em ascensão no país, né, cada vez mais a gente tem também o mercado externo que manda muita coisa bacana para a gente, então é um mercado realmente em ascensão, o brasileiro gosta de tomar cerveja, né, agora a gente também muda um pouquinho o paladar, vai refinando um pouco o paladar, sai um pouquinho das pilsen comuns, né, que são encontradas em todos os supermercados e bares, enfim, e aí refina um pouquinho esse paladar, criando uma cultura mesmo gastronômica.
Então, agora, Luciana, o Marcelo diz aqui que ainda está aguardando a Barbo Beer.
A Barbo Beer. Ainda tem que fazer o meu curso.
O nome é muito legal, convenhamos. Você deveria registrar, hein?
Poxa, Barbo Beer, acho que eu vou registrar já, Estevam.
Nome elegante.
Barbo Beer, para ninguém tomar. Ou então, de repente, faço uma parceria aí com
pois
alguém.
Pois é, um nome elegante. Produz. Agora, convenhamos, hein, Luciana? Eu estou bebendo hoje muito a cerveja sem álcool, né?
Uhum.
E o principal motivo de poder dirigir depois, sempre tem aquele efeito psicológico, você está sentado num bar,
uhum,
e geladinha desce. Só que os sabores das bebidas sem álcool, eu vou te falar uma coisa, hein? Tá de doer, hein?
Tá de doer. E outra coisa,
mas
Estevam,
são
que ainda
muito
não foi...
ruins, hein?
Outra coisa que ainda não é consenso também, e por isso que essa audiência pública ela vai ser marcada depois de um consenso com a pasta da Justiça no Ministério da Agricultura, porque é realmente sobre essa coisa da cerveja sem álcool. Hoje, pode ser considerada cerveja sem álcool a cerveja que tem até 0,5 de teor alcoólico. Mas há um entendimento dos órgãos até de defesa do consumidor de que a bebida deve ser completamente livre de álcool para ser considerada uma cerveja sem álcool. Até por conta da legislação de trânsito, né? Que aí você vai para o bar, toma uma cerveja lá que diz que é sem álcool, mas você para numa blitz, faz o bafômetro e você é acusado, né? E perde sua carteira, enfim... Isso te dá um respaldo para você entrar na justiça. Então, acho que
interessante,
tem que ser bem,
Luciana,
transparente essa questão aí da cerveja sem álcool. Tem que ficar
Eu tô tomando muita Líbia, que é da Brahma, né?
Uhum.
Eu acho que é um sabor meio adocicado, mas é o melhor entre as que eu já provei.
Ah.
Mas isso é questão de gosto. Mas a Brahma lançou agora a cerveja Brahma sem álcool. Será que ela abandonou o rótulo da Líbia?
Ai, não sei, Estevam, isso que a gente precisa
é interessante
procurar
isso,
essa informação.
Né? A Brahma, ela deu uma guinada aí nesse mercado que está crescendo em função dessa legislação. Tem muito mais pessoas, presumo, que estão procurando a cerveja sem álcool. Ficar meio encostadas, né? Ficar meio ali no fundão ali das geladeiras dos supermercados. Hoje elas vieram para frente.
Eram sempre as que sobravam, né?
Era sempre... É igual...
Até nos churrascos da família.
Chuchu, né? Chuchu sempre sobra. E hoje é um mercado em expansão, tanto que a Brahma, que assina, que endossa o rótulo Liber, que é o mais famoso, decidiu lançar o próprio rótulo. Brahma sem álcool. Eu ainda não provei, vou provar. Mas o Glauco pergunta, onde encontro cerveja sem glúten?
Meu Deus, cerveja sem glúten? Vou pesquisar para você, viu, Glauco?
Então, por favor, pesquise, porque eu acho que é um bom nicho de mercado.
Eu sei que tem uma marca que chama Estrela Damm, que é uma marca espanhola, inclusive que faz essa inédit, que eu citei aqui no início do programa, e ela tem um rótulo sem glúten. Agora eu preciso pesquisar mais aí para te dar mais
opções. Como é que chama essa cerveja espanhola?
Estrela Damm. Ela tem uma linha de cervejas e uma dessas cervejas é sem glúten. Eu não sei aqui agora de cabeça o nome desse rótulo, mas procurando pela linha da marca, que chama Estrela Damm, é espanhola, você vai encontrar aí uma que é sem glúten e, se não me engano, era vendida aqui em Brasília.
É, certo. Ah. Hoje nós temos casas já destacadas aqui pela Luciana,
sim,
com mais de 200 rótulos, né?
Tem Goldofredo, tem Grootmark, tem Empório Soares e Souza, tem vários lugares aí onde você pode comprar, até nos próprios supermercados já oferecem uma linha já bastante variada aí de cervejas especiais, tanto nacionais quanto importadas.
É, o Jorge Luiz diz aqui, sem álcool não, melhor mandar minha mulher dirigir.
É, eu tô acostumado a fazer isso também, viu, Estevão?
É uma opção.
Esse
ou
mercado sem álcool pode ser um mercado também para as micro cervejarias, que podem criar aí também vários rótulos sem álcool, imitando seguindo a tendência aí da Brahma, enfim, das grandes cervejarias que já tem a cerveja sem álcool, acho que também seria bom a criação dessas cervejas gourmet
bem
também
lembrado.
Sem álcool.
Bem lembrado. Obrigado, Luciana, pela participação. Até sexta.
Até sexta, Estevão. Um abraço.